DW. Jornal da Manhã.
Israel e Irão intensificam ataques. Donald Trump admite envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Na província moçambicana de Manica, a poluição dos rios afeta a atividade agrícola.
Nós temos a questão da mineração industrial. Primeiro, no lançamento que tem feito detritos de cianeto ao rio, que são nefastos a qualquer tipo de vida.
É segunda-feira e, por isso, o dia de mais um episódio da radionovela Learning Bayer. Contamos consigo, acompanha-o Cláudia Marques. Apesar dos numerosos apelos internacionais para o fim do conflito Israel-Irão, os ataques mútuos continuam. Segundo o Ministério da Saúde iraniano, os ataques de Israel contra o Irão deixaram desde sexta-feira pelo menos 224 mortos e mais de 1.000 feridos. Mais de 90% das vítimas são civis. Este domingo, o Irão anunciou a morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária e acusou Israel de atacar deliberadamente um prédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Teherão. Dezenas de alvos foram alvejados na capital, incluindo instalações nucleares e dois depósitos de combustível. O chefe do exército israelita, Eyal Zamir, avisou que Israel vai intensificar os ataques ao Irão. Continuaremos a intensificar as nossas operações e, ao fazê-lo, reforçaremos a nossa segurança nos próximos anos. Como disse desde o início, haverá momentos difíceis. Estamos no meio de um desafio diferente dos que enfrentámos no passado. Sabíamos que haveria um preço e isso sublinha a razão pela qual agimos agora, antes que fosse demasiado tarde. Numa publicação na rede social X, a presidente da Comissão Europeia afirmou que Israel tem o direito de se defender. Ursula von der Leyen frisou que o Irão é a principal fonte de instabilidade regional e que nunca poderá adquirir uma arma nuclear. Do lado israelita, também várias zonas do país e prédios residenciais foram atingidos num ataque de mísseis disparado pelo Irão na noite de ontem. O presidente norte-americano Donald Trump pediu a Israel e ao Irão para chegarem a acordo e admitiu um futuro envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Trump disse ainda estar aberto a que o presidente russo Vladimir Putin desempenhe um papel de mediador neste conflito. Espero que haja um acordo. Penso que é a altura de chegar a um acordo, mas por vezes é preciso lutar. Mas vamos ver o que acontece. Penso que há boas chances de haver um entendimento. Uma nova ronda de negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos estava agendada para domingo, mas o Irão deixou claro que não negociará enquanto estiver sob ataque. O conflito Israel-Irão deverá dominar a reunião anual do G7, que reúne até amanhã, no Canadá, os líderes de algumas das principais economias do mundo. A chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, também convocou para esta terça-feira uma videoconferência dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia para discutir a situação no Médio Oriente. E como já é habitual, temos o nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos se acredita que o envolvimento dos Estados Unidos no conflito Israel-Irão pode contribuir para o acordo entre os dois países. António Fernando diz, creio que não. A quando da sua campanha à Casa Branca, Donald Trump garantiu que ia pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e depois impôs condicionalismos e acabou por inviabilizar o cessar-fogo. Mais à frente regressamos com mais comentários. Ainda pode participar. Também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia de Moçambique confirmou que o homem morto com cerca de 50 tiros na noite de 11 de junho na província de Maputo era um membro da Unidade de Intervenção Rápida, UIR. O comando-geral da PRM indicou que o homem era membro da corporação com o estatuto de superintendente principal da polícia, desempenhando a função de chefe de repatriação de reconhecimento, de acordo com um comunicado no qual, no entanto, não esclareceu as razões do homicídio. Em Angola, os advogados do empresário Carlos São Vicente exortam o ministro do Interior, Manuel Homem, e o Tribunal de Comarca de Luanda a cumprir a lei face à denegação à liberdade condicional de São Vicente. A reportagem é avançada pelo semanário Novo Jornal. O empresário angolano foi condenado em 2022 a 9 anos de prisão por crimes de peculato, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Pelo menos 18 supostos terroristas foram mortos pela força local no distrito de Muidumbe, província moçambicana de Cabo Delgado, num ataque a uma aldeia local. O administrador do distrito, João Bosco, avançou que já está restabelecida a ordem em Muidumbe, mas mostrou preocupação com um alegado recrutamento dos jovens dos distritos de Nampula para integrar as fileiras dos supostos terroristas. Moçambique e China reafirmam vontade de consolidar as relações históricas de amizade, solidariedade e cooperação entre os dois países. De visita de trabalho a Beijing, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria Manuela Lucas, reuniu-se com o Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Segundo o jornal O País, a ministra reiterou o empenho de Moçambique em reforçar a parceria estratégica global com a China, nomeadamente através da diplomacia económica, impulsionando as trocas comerciais, a cooperação empresarial e o equilíbrio da balança comercial. Já no desporto, Angola voltou a conquistar a taça COSAFA de futebol, repetindo o sucesso de 2024 ao bater os anfitriões da África do Sul por 3-0, com um bis do jogador Depu. O avançado marcou aos 43 e 62 minutos, com Milton aos 81 a confirmar novo título para os Palancas Negras. Foi o segundo troféu seguido para os angolanos e o quinto no total, numa competição que une seleções do sul do continente africano.
DW África, Deutsche Welle.
Indo até Moçambique, um número não quantificado de agricultores do setor familiar, micro, pequenas e grandes empresas agrícolas que operavam no distrito de Manica abandonou as suas atividades. Na origem está a poluição acentuada das águas dos principais rios, resultante da atividade mineira que se pratica no distrito. A DW, o ambientalista Augusto Francisco Augusto, diz que é preciso impor regras para reverter o cenário que já tem estado a afetar drasticamente a prática da agricultura e o que pode levar à falta de alimentos nos próximos anos. Os detalhes com o nosso correspondente em Chimoio, Bernardo Jaquete.
Agricultores do setor familiar de Manica queixam-se que a extração mineira está a afetar negativamente as culturas nos campos agrícolas por causa do mercúrio que abunda em quase todos os rios que passam pelo distrito. Fernanda Brito, agricultora do setor familiar, conta à DW que está a ter dificuldades para irrigar os seus campos, o que tem afetado os seus rendimentos.
Esta água que usamos não dá para usar na agricultura. Estamos a pedir o governo para pôr regras aqui.
Fernanda Brito acrescenta que a poluição dos rios não afeta somente os produtores do setor familiar, mas também os industriais, o que pode ditar o abandono dos investidores. O ambientalista Augusto Francisco Augusto diz que é preciso impor regras para reverter o cenário que já tem estado a afetar drasticamente a prática da agricultura e que pode causar a falta de comida.
Uma das estratégias que o governo poderia usar é a questão da aplicabilidade da lei. dar algumas sanções exemplares aos praticantes. Não só, também poderia-se olhar nessa questão de algumas equipes multissetoriais, na questão de sensibilização sobre os impactos negativos desta prática.
Para o ambientalista, a extração mineira desregrada deveria ser proibida no país, uma vez que está a contaminar as águas, destruindo grandes áreas de produção agrícola. Vitorino Lundo, administrador do distrito de Manique, garante estarem já em curso várias atividades rigorosas para travar a crescente poluição. Recentemente, diz, foi feita uma operação conjunta que resultou na remoção de 11 dragas que haviam sido instaladas ilegalmente no curso do rio por empresas mineiras.
Nós temos a questão da mineração industrial, que no ponto mais alto, eles são os maiores poluidores. Primeiro, no lançamento que tem feito de forma frequente de detritos de cianeto ao rio, que são nefastos, quer a vida humana, quer a qualquer tipo de vida. Eles devastam a flora, devastam os pequenos micro-organismos que estão dentro do rio. Demos tolerância zero no que concerne a retirada das dragas do leito do rio.
Lund revelou que muitas das dragas operavam durante a noite, enquanto de dia permanecem imóveis, o que dificulta a monitorização e fiscalização das atividades. Testemunho para a DW Bernardo Giquete.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o Serviço de Imigração a aumentar os esforços de deportação nas cidades lideradas pelos democratas, em cidades como Los Angeles, Chicago e Nova York. Através de uma publicação nas redes sociais, Trump pediu que as autoridades fizessem todo o possível para atingir o objetivo importante de entregar o maior programa de deportação em massa da história. Este fim de semana, dezenas de manifestantes foram detidos nos protestos que encheram as ruas dos Estados Unidos contra o que chamam de autoritarismo do presidente Donald Trump. A Ucrânia anunciou ter recebido mais 1.200 corpos da Rússia no âmbito de um acordo alcançado em Istambul no início do mês. A Rússia confirmou a entrega, mas disse não ter recebido nenhum corpo da Ucrânia. Durante as conversações na Turquia, no início deste mês, Kiev e Moscovo concordaram em libertar todos os prisioneiros de guerra, jovens ou feridos, e em devolver os restos mortais de combatentes mortos, o único resultado tangível destas negociações. A assinatura do acordo de paz promovido pelos Estados Unidos entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, prevista para meados de junho, foi adiada. De acordo com o ministro das Relações Exteriores ruandês, após várias trocas de e-mails entre autoridades dos Estados Unidos, da RDC e do Ruanda, as negociações estão agora a começar em Washington ao nível de especialistas. O objetivo, diz o responsável, é negociar um acordo de paz abrangente, realista e mutuamente benéfico. A segunda caixa negra do Boeing 787 da Air India, que se despenhou, assim é que é, na quinta-feira no noroeste do país, foi encontrada ontem. Agências de investigação britânica e norte-americana anunciaram o envio de equipas para ajudar os homólogos indianos encarregados das investigações. Muitos especialistas consideraram ser demasiado cedo para explicar as causas da catástrofe. Apenas um passageiro sobreviveu entre as 242 pessoas que se encontravam a bordo do Boeing. A Amnistia Internacional instou as autoridades a travar a escalada de violência no estado de Benue, no centro da Nigéria, após um ataque por homens armados contra uma aldeia ter causado mais de 100 mortos. E as notícias ficam por aqui. Vamos agora acompanhar mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, o sargento Rogério respondeu às perguntas da imprensa no hospital privado de Calanda, onde está Zé nos cuidados intensivos, depois de ter sido alvejado numa perna quando tentava fugir da polícia. O funcionário da fábrica de processamento de milho é suspeito de cumplicidade no envenenamento da população. Entretanto, para ajudar a controlar o surto que afeta cada vez mais pessoas, é anunciada ajuda internacional, algo que não agrada a todos.
Diana apressou-se a dar conta de todos os pedidos da sua pequena cafetaria. Estava cheia de clientes e a cada minuto chegava mais um. Começava a sentir-se sobrecarregada de trabalho. Precisava de contratar mais pessoal. Uma voz furiosa interrompeu-lhe o pensamento.
Então, Diana, o que se passa contigo hoje? Estou à espera da comida há séculos.
Era Mário, o vendedor de milho que, como sempre, se estava a queixar. Está a caminho, Mário. Tem paciência. Nós preparamos tudo fresco para os nossos clientes. Disse ela com um ar simpático, embora não fosse de todo o que estava a sentir.
Ah, sim, claro. Há aflatoxinas recém-cozinhadas para que eu coma e morra.
Disse Mário sarcasticamente, provocando uma risada nos outros clientes que também estavam à espera.
Ah, não te preocupes, Mário. Provavelmente morrerás de solidão. Não por teres ingerido comida com fungos.
Respondeu Diana, o que provocou uma gargalhada ainda maior entre os que ouviam atentamente. Ainda a fumar, Mário voltou a dizer-lhe para que se apressasse com a sua comida ou podia ficar com ela. Ignorando as suas birras, Diana ligou o rádio. Era 1 da tarde, hora das notícias. Ainda sobre o surto de aflatoxicose em Calanda, acabamos de saber que alguns doadores estão a planear contribuir com equipamento médico e medicamentos para ajudar a tratar a doença. Lisa Demba estava a dar conta das notícias. Diana e Lisa tinham andado juntas na escola e Diana gostava de ouvir.
Eles querem matar-nos. Ouviram isto? Eles querem matar-nos. Se vocês tomarem esses medicamentos doados, não sabem o que estão a fazer. Essas pessoas estão a tentar matar-nos e tornar as nossas mulheres estéreis.
Gritou Mário. Diana suspirou. Começava a ficar exasperada com a maneira de pensar deste homem.
Vá lá, Mário. Aqui o tolo és tu. Só estás a inventar estas coisas completamente infundadas. Todos nós ouvimos a notícia. Ninguém disse nada sobre matar pessoas. Já não é a primeira vez que recebemos medicamentos de doadores. E não mataram pessoas. Muito pelo contrário, salvaram vidas. Ah, já. Certo. Diz a pessoa que trabalha como empregada de mesa.
Respondeu Mário de mau humor.
Não, 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 não. Diz a proprietária deste restaurante.
Retorquiu Diana, irritada. Diana viu uma rapariga no canto da cafetaria a segurar no telefone. Estava a filmar.
Ei, tu! Para de filmar! Eu não te dei permissão para isto.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
E o conflito Israel-Irão tem dado o que falar desde a última sexta-feira. Voltamos assim ao tema com que abrimos este jornal, onde hoje perguntamos se o envolvimento possível dos Estados Unidos neste conflito pode contribuir de alguma forma para um acordo entre Israel e Irão. Alberto Mugabe diz que Israel não se aventura de qualquer maneira. Se atacou é porque tem o aval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre usam terceiros para manter os seus interesses. Já Manuel Mavida diz que a paz começa em casa e os Estados Unidos não estão em paz com Trump no poder. Então, que acordo ele poderia fazer para ajudar Israel e Irão? Cacinda Figueiredo também deixou a sua opinião, diz que as declarações de Donald Trump são irónicas. Sabe-se que a posição de Trump para com o Irão sempre foi de hostilidade. Evaristo Sá comenta que os Estados Unidos intervêm para acabar com o conflito. Não está mal, mas o pior é se entrar apenas para apoiar o seu aliado Israel. Mamadou Baldé diz que a China também está pronta para apoiar o Irão. Precisamos então ver para os dois lados do conflito. E já sabe, pode acompanhar toda a atualidade na nossa página a qualquer momento em dw.com/português, mas também nas nossas redes sociais. Da minha parte é tudo. Boa segunda-feira. Tenha uma ótima semana.